Legal que a gente fala dessa equipe campineira, né? Campeã da Liga Nacional em 2018, vice em 2019, nas duas finais contra o Sampaio Correia, né? Lá do Maranhão. E esse ano, competição que teve apenas 3 partidas, né, Marcos?
É, exatamente, Flávio. Nós tivemos algumas conquistas importantes aí nos primeiros anos de vida da equipe em Campinas, ao conquistar o último título do Campeonato Paulista. Infelizmente, esse ano, devido a essa crise sanitária que estamos vivendo, né, nós tivemos apenas a primeira rodada da Liga Nacional de Basquete. Após isso, já sofremos a suspensão temporária da Liga Nacional até 30 de abril.
João Carlos de Freitas participando aqui também dessa nossa entrevista. João?
Bom dia, Marcos. Obrigado aí pela entrevista. Marcos, é o seguinte, de tantos valores que tem a equipe, né, o time está indo bem, a gente tem acompanhado aí. Eu confesso que não tenho ido assim aos jogos, mas acompanhamos à distância, né? Marcelo Boni também está sempre trazendo as novidades, né, as atividades da equipe de basquete. Mas a gente ouve muito falar aí, né, acompanhando da Paty, né, que é uma jogadora realmente com grande potencial, com grande capacidade técnica e poderia inclusive estar na seleção disputando os Jogos Olímpicos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa atleta diferenciada que joga no nosso time aqui de Campinas.
Bom dia, João Carlos, é um prazer falar com você novamente. Realmente, a Patrícia é uma atleta que nós trouxemos, coincidentemente, do Sampaio Correia, em 2018, e na sequência ficamos campeões em cima dessa equipe, dessa grande equipe, com uma grande participação da Patrícia. Ela evoluiu demais nesses últimos tempos, ela tem sido convocada pelo grande técnico José Neto para todas as competições e todos os treinamentos. Mas é uma jogadora realmente diferenciada, viu, João? Porque nós costumamos dizer que nós temos atletas e nós temos jogadoras, né? Num contexto generalizado. A Paty é uma atleta. Ela chega antes, treina, depois treina o treino convencional, acabou o treino enquanto algumas vão embora, tomar banho, ela continua fazendo os chutes delas. Então ela é uma atleta realmente diferenciada, com um potencial gigante para representar o nosso país, bem como a nossa equipe aqui em Campinas.
E, Marcos, até aproveitando isso que você colocou para a gente, temos atletas e temos jogadoras. Num momento como esse, onde tudo está parado e vai ficar parado até o dia 30 de abril, tem uma nova reunião agendada para daqui a 2 semanas, né, Marcos? Mas a incerteza é muito grande, a gente ainda não chegou nem ao pico, né, dessa pandemia no país. O quanto isso pode atrapalhar o desenvolvimento de uma atleta como essa e também das jogadoras?
Flávio, realmente a gente vive um momento de muita incerteza, né? Tanto dentro da saúde quanto respingando aqui nas competições esportivas e treinamentos. Quando nós nos preparamos para uma Liga Nacional, nós temos uma periodização a ser feita, né? Quando essa periodização é quebrada, ela é tanto atleta quanto a jogadora, ela deixa de ser um pouco eficaz porque você não trabalha a especificidade do esporte. O que nós temos feito é, para minimizar essa perda, gerar relatórios diários, né, junto à nossa comissão técnica, em contato virtual com as atletas, para que elas se mantenham em atividade. Certamente que isso é apenas algo paliativo, para que elas se mantenham em movimento, se mantenham em treinamento, mas que não chega à intensidade, que não chega ao desempenho de treinamentos normais em quadra, né? Ou propriamente físico ou técnico. Mas realmente é uma parada necessária, né? Seguindo as orientações das entidades maiores, tanto sanitárias quanto dentro do basquete, mas que fisiologicamente, tecnicamente, as atletas perdem demais, demais, demais.
João Carlos?
O Marcos, o basquete já vai indo, o terceiro ano esse, né?
Isso, já é o terceiro ano.
Terceiro ano. Isso é muito legal. Porque aquele que ontem nós conversamos com o André, né? O André Heller do vôlei, esporte olímpico, né? O basquete também é um esporte olímpico. E por muito tempo até, viu, Marcos, né? Você é bem jovem ainda, mas deve já ter tomado conhecimento. O basquete, ele foi o segundo esporte brasileiro, né? Hoje a gente, infelizmente, para o basquete, ele perdeu essa condição para o vôlei. Mas o basquete foi o segundo esporte, e por muitos anos, né, a gente tem muitas conquistas, temos histórico aí que todos que estão aí no esporte sabem disso. Agora, a gente quer saber de você, assim, existe uma planificação, existe um trabalho de base, né? Porque o importante é sempre ir deixando o legado, né? Porque a gente tem, por vezes, experiências de projetos que vêm, ficam aí um ano, dois anos, vão embora, não deixam nada, né? Não aconteceu nada, só naquele período, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Existe uma planificação, um planejamento para ir trabalhando a base, para ir sedimentando, né? Ir construindo efetivamente uma raiz fincada para que Campinas possa ter e desfrutar desse benefício do basquete?
É, João, uma excelente observação, né? O basquete foi vitorioso uma grande parte da sua história e no decorrer, por alguns equívocos de administração, nós acabamos perdendo esse, entre aspas, segundo lugar para o vôlei, que é uma modalidade fantástica também. Mas isso fez muita falta agora, né, nas renovações do basquete. Hoje, se você analisar, você não tem ídolos novos, né, para que fomente ou massifique a modalidade do basquetebol como nós tínhamos antigamente. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com o Antônio Carlos Vendramini, que teve a honra de trabalhar com Paula, Hortência, Janete, entre outras, Maria Helena, nós temos um contato com ela também, que trabalhou com atletas fenomenais, que massificou e que se espelhou novos atletas, né? Hoje em dia a gente não tem muito isso, a gente está tentando buscar. Em Campinas nós temos, primeiramente agradecer imensamente a cidade de Campinas, a todos os meios de comunicação, que nos abraçou imensamente desde a nossa chegada em Campinas, e nós, como diretoria, nós sempre quisemos devolver esse carinho que Campinas nos recebeu para a cidade de Campinas. Então, hoje nós temos, além da categoria sub-17, sub-13, sub-15, nós temos 5 ou 6, salvo engano, projetos sociais instalados em escolas, já em parceria com a Secretaria de Educação de Campinas. Então, realmente é um projeto que nós viemos para ser sólidos, devolver aquilo que Campinas nos entregou como carinho, mas pensando também em massificar a modalidade do basquetebol em Campinas, que foi muito forte, e assim promover novas atletas, novos indivíduos por meio do esporte, né? A gente tem isso como uma meta, nós temos isso como filosofia de realmente trazer e devolver para o basquete algo que foi dessa modalidade há muito tempo atrás, e ela tem tudo para que isso se torne novamente. Se nós pegarmos a equipe de Campinas, o ano passado, em 2019, nós fomos campeões paulistas em cima da forte equipe de Ituano, fazendo 2-0 na final, ganhando aqui, com a vantagem do Ituano lá, fomos lá e ganhamos lá. Nós estávamos em uma equipe com 12 atletas, 6 meninas eram sub-17 dessa equipe que foi campeã paulista ano passado. Então, nós conseguimos fazer esse lançamento aos poucos no Campeonato Paulista, que não é uma competição tão intensa como a Liga Nacional, mas nós conseguimos colocar nossa filosofia de massificação, nossa filosofia de subida e lançamento de novos atletas dentro do Campeonato Paulista, e graças a Deus, graças ao nosso trabalho, a gente conseguiu ficar campeões paulistas com metade do time, praticamente, com categoria sub-17.
Marcos Strapassone está conversando com a gente aqui no CBN Esportes Campinas, primeira edição, e até com base no que trouxe para a gente aqui o João Carlos de Freitas, essa entrevista que a gente teve essa semana com o André Heller, desse projeto do vôlei que já está aqui há 10 anos. Quando a gente faz uma comparação, né, com o basquete feminino aqui na cidade, é um terceiro ano, mas é relativamente novo. Esse momento em que se acontece uma parada como essa, com isso tudo que o senhor trouxe para a gente, falando da estrutura para uma categoria de base, com o trabalho social, o trabalho com as jogadoras, como é que está a questão administrativa para esse momento e também a necessidade de patrocínio, de buscar para conseguir ter a manutenção de tudo isso que já tem hoje?
Realmente, Flávio, é um momento muito delicado. Nossa equipe está há 3 anos em Campinas, com algumas conquistas já. Nós temos atletas de altíssimo nível, uma comissão técnica super respeitada, e ainda nós estamos engatinhando dentro da modalidade e dentro da cidade de Campinas, perto de outros projetos vitoriosos que Campinas tem, né? Nós ainda estamos em busca, nós estávamos ainda em busca de fechar novos parceiros comerciais para a Liga Nacional de Basquete, o que acabou sendo bloqueado por essa nova fase que nós estamos vivendo, né? Então, administrativamente, nós estamos ainda esperando como as entidades que envolvem o basquetebol, como o Sindesport, né, que é o Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e Recreativos, as federações, as confederações e também a Federação Internacional, vai nos orientar com relação às questões trabalhistas e às questões de continuidade e flexibilização das jornadas de trabalho. Ainda isso está sendo discutido. Nós já recebemos algumas sinalizações por parte de alguns patrocinadores sobre a possibilidade da suspensão do aporte financeiro durante essas paradas, o que nós estamos tentando fazer com que isso não ocorra, porque nós sabemos que o atleta ele depende disso, a vida de atleta é um pouco mais curta, então um, dois, três meses da atleta ficar sem receber ou receber com uma redução de 25%, que é o que tem se discutido, com certeza isso vai impactar muito grande, tanto dentro da equipe quanto dentro da vida da atleta. Então, administrativamente, a gente está batalhando, nós estamos buscando todas as alternativas para que essa crise que nós estamos passando, tanto sanitária, e que isso vai acarretar de forma administrativamente e economicamente dentro da equipe, não possa chegar às atletas. Certamente que isso não vai depender somente da nossa boa vontade ou do nosso esforço. A economia está mostrando que é um círculo, né? As empresas não estão vendendo, o fornecedor não está entregando, e isso vai acarretar numa redução de aporte financeiro para a empresa, e a empresa ela não consegue investir em marketing, seja ele direto ou indireto. Então, para a gente, foi um momento, está sendo um momento muito delicado, porque nós estávamos para fechar algumas parcerias, onde nos daria um conforto maior para disputar essa Liga Nacional. Nós disputaríamos também outro campeonato que a Federação Paulista iria resgatar, que é a Copa São Paulo, onde teriam algumas equipes internacionais, inclusive, e do Brasil inteiro. E no segundo semestre teríamos o Campeonato Paulista. Então, é um momento delicado, onde a gente está tentando nos acercar de alguns projetos, de algumas visões, para que isso não acarrete e tenha algum dano maior, tanto para a equipe quanto para os atletas.
João Carlos?
E o problema desse calendário, né, Marcos, é que não se tem previsão, né? A gente está acompanhando algumas ligas, algumas confederações, as entidades que administram os esportes, o futebol, por exemplo, que é o que nós temos mais aproximação. Hoje mesmo teríamos uma reunião na CBF, essa reunião já foi adiada para dia 7, para decidir aí o futuro, o calendário, né, pelo menos um esboço, uma previsão de volta. Então, no futebol, assim, em bastidor, correm-se rumores, né, que a CBF, juntamente com os clubes, vão se programar para voltar em maio, né? O próprio campeonato, os campeonatos estaduais, talvez eles voltassem no mês de maio, e daí então acomodaria o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, você tem que refazer todo um calendário. Mas na Confederação de Basquete, esse movimento acho que ainda não existe, né? Tá bem trancado, né, Marcos?
João, o calendário ficou um pouco complicado. Nós teríamos duas convocações no meio do ano, né? Que eu acredito que não. Ainda também eles não sabem se farão a convocação, que é da seleção militar, onde nós teríamos algumas, salvo engano, três, quatro atletas que são militares na equipe, e também uma convocação para o Campeonato Sul-Americano da Seleção Brasileira, onde nós perderíamos entre aspas, nós teríamos convocadas mais duas atletas, né? Duas ou três atletas. Então, na reunião do dia 25, junto com os diretores da Liga Nacional de Basquete, discutiu-se alguns meios da continuidade da Liga Nacional. Houve também algumas observações com relação ao retorno. Vai ter uma reunião agora, dia 15 de abril, e para discutir, para sentir como que vai estar o cenário nacional e as recomendações das autoridades sanitárias, para que isso possa retornar realmente em maio. Mas ainda fica muito travado, a gente não sabe o que vai acontecer nessas duas próximas semanas, onde, segundo as autoridades sanitárias, poderia ocorrer o pico, né, do coronavírus. Então, a reunião do dia 15 vai ser fundamental para a gente discutir o calendário daqui em diante.
Além disso, né, discutir um calendário como esse, tem que colocar nesse calendário todo o recondicionamento físico para essas atletas, como você mesmo citou, né? Tem lá um trabalho físico sendo orientado para elas, mas tem coisa muito específica, né, para o basquete.
Exato, Fábio. O que se discutiu muito é que quando se tiver uma data para retorno da liga, é que isso seja feita de uma forma muito antecipada, né? E que os clubes tenham pelo menos 2 semanas de treinamento para que possa, no mínimo, tentar recondicionar com a bola, recondicionar com o ambiente de quadro, espaço, tempo. Porque uma coisa é nós passarmos alguns treinos físicos para que ela se mantenha em atividade. Outra coisa é a especificidade do esporte dentro de quadra, jogadas, treino com contato. Isso realmente perde muito. Então, além da volta da competição, nós temos que respeitar também a volta aos treinamentos. E com certeza isso vai interferir muito no desempenho das equipes no retorno da Liga Nacional.